O que é o bullying? E como ele pode ser identificado? Até que ponto brincadeiras se tornam bullying? O que a legislação tem a dizer sobre a prática do bullying? Hoje, no VECast! Seja bem-vindo ao VECast, episódio número 6. Tema de hoje, a prática do bullying. E esse é o VECast, o podcast do portal vidaestudantil.com. Você pode acessar o roteiro desse episódio em vidaestudantil.com/VECast6 ou em vidaestudantil.com/bullying. E se você nos escuta acessando o nosso site, saiba que você também pode assinar o VECast no seu smartphone e assim baixar novos episódios automaticamente. Para saber como você pode fazer isso, acesse vidaestudantil.com/assine o VECast. E vamos para a pauta principal! O tema do programa de hoje é sobre intimidação sistemática, mais conhecida como bullying. Basicamente, vamos cobrir o que a legislação fala sobre o assunto e vamos acompanhar a entrevista com a professora doutora de psicologia, Beatriz Sankovski. Assim, esperamos falar um pouco sobre os dois principais lados do tema, o legislativo e o psicológico. Começando pelo lado legislativo. No último dia 6 de novembro de 2015, isso mesmo, semana passada, entrou em vigor a Lei Federal número 13.185, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying. Essa lei caracteriza o bullying e o classifica de acordo com as ações praticadas. Essa lei é de fundamental importância, uma vez que ela coloca o bullying nas pautas de discussões e estabelece uma definição para um problema que, por vezes, é tratado de forma muito abstrata, ou como algo natural no comportamento de crianças e adolescentes. A lei, que você pode conferir no roteiro desse episódio, em vidaestudantil.com/vecast6, considera o bullying como todo ato de violência física ou psicológica intencional e repetitivo que ocorre sem motivação aparente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Além disso, a intimidação sistemática é caracterizada quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação, e ainda ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaça por qualquer meio, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado e pilhérias. E para quem não sabe, pilhéria é algo que tem intenção humorística e que pode ser, inclusive, ofensivo. Além disso, a lei classifica o bullying de acordo com as ações praticadas, como, por exemplo, de forma verbal, ou seja, insultar, xingar e apelidar pejorativamente, classifica de forma moral, como sendo difamar, caluniar, disseminar rumores, de forma sexual, como assédio, induzir e ou abusar da vítima, de forma social, ignorando, isolando ou excluindo, de forma psicológica, ao perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar, de forma física, como socar, chutar, bater, de forma material, como furtar, roubar, destruir pertences de outrem, ou ainda de maneira virtual, como depreciar, enviar mensagens intrusivas na intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. A lei ainda prevê os objetivos do programa de combate à intimidação sistemática, como sendo prevenir e combater a prática da intimidação sistemática, o bullying, em toda a sociedade, capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. Implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação. Instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores. Dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. Integrar os meios de comunicação em massa com as escolas e a sociedade, como forma de identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo. Promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua. Evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. Promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática, o bullying, ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes da escola e da comunidade escolar. Você pode conferir o texto completo da Lei 13.185 no roteiro desse episódio. Embora fundamental, a legislação define a prática do bullying de maneira clara e direta, mas não lida muito com o aspecto psicológico desenvolvido nesses casos. Por exemplo, embora ela diga que tanto vítimas quanto agressores devam ter uma assistência psicológica, social e jurídica, essa assistência psicológica, social e jurídica não é muito esclarecida na lei. Ou ainda, como seria feita uma conscientização de pais, responsáveis ou familiares, tanto das vítimas como agressores. E é por isso que, para aprofundar essa discussão, nós entrevistamos a professora de psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Beatriz Sankovski, e você acompanha a entrevista agora. Então, a gente está aqui com a professora Beatriz Sankovski. Ela é professora de psicologia na UFRJ e a gente vai conduzir agora uma breve entrevista com ela sobre as questões de bullying. Então, já começando, professora, com a primeira pergunta: o que é bullying?
Bom, antes de mais nada, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Essa definição do bullying não é um assunto que seja muito simples de ser definido. Existem duas possibilidades da gente olhar para o fenômeno do bullying. Uma é o discurso jurídico sobre o bullying, uma definição mais objetiva e que vai fundamentar, então, um discurso jurídico, uma avaliação sobre quem está fazendo bullying ou quem não está fazendo, quem está sofrendo, quem não está sofrendo, que é alvo, então, da lei. E a outra coisa é a dimensão psicológica subjetiva em relação ao bullying, que envolve o sofrimento, que está tanto para quem comete o bullying quanto para quem sofre o bullying. De um modo geral, a ideia de bullying envolve um comportamento agressivo ou violento contra uma outra pessoa em que está colocada uma diferença de poder nessa relação de violência e de agressividade. E a condução da minha fala vai girar mais em torno desse olhar para esse sofrimento de quem comete ou quem sofre o bullying do que para a questão legal da identificação objetiva de um comportamento de bullying.
Qual o limite entre a brincadeira e o bullying?
Embora a gente possa dizer que seja um ato de violência, de agressividade que alguém comete contra uma outra pessoa e que envolve um certo sofrimento, eu, de uma perspectiva externa, não posso definir esse limite. Para que a gente possa pensar qual o limite entre a brincadeira e o bullying, é preciso se aproximar dessas pessoas que estão vivenciando essa situação para tentar, junto com elas, entender e acompanhar o que está sendo colocado aí. Porque muitas vezes se fala de uma perspectiva objetivista, se define algum comportamento como um bullying, e quando você vai olhar de perto, como essas pessoas que estão interagindo, vivenciam aquela situação, essa dimensão de sofrimento não está colocada. Agora, acompanhar de perto esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, é importante para justamente poder dar oportunidade das pessoas se expressarem quando necessário, né? Falar desse sofrimento.
Muitas vezes, por vergonha ou medo, a pessoa que sofre bullying esconde dos seus pais o que está acontecendo. Como os pais e a própria escola podem identificar esse problema?
Mais uma vez, é importante estar próximo desses jovens, dessas crianças, e estabelecer um canal de comunicação. Se os pais conseguem estabelecer esse canal de comunicação e perceber diferenças no comportamento dos seus filhos e acompanhar essa criança, é algo que é possível de ajudar. E por outro lado, a escola também olhar para as relações interpessoais como também algo a ser atentado na escola. Atentado no sentido de que a escola, hoje em dia, precisa olhar não só para a dimensão acadêmica, mas também para essas outras relações que acontecem no território escolar. A escola é um lugar de conflitos, é um lugar onde muitas pessoas de muitas origens, de diferentes lugares, estão ali convivendo com as suas diferenças e que muitos conflitos vão começar a aparecer. Então, se a escola puder criar estratégias para estar mais próximo desses alunos e conduzir essas relações de uma forma saudável, de uma forma a criar espaços para que as pessoas se expressem, para que as pessoas aprendam a se perceber expressando sentimentos ou frustrações, se isso acontece, fica mais fácil ajudar na condução desses conflitos que vão se desdobrar num bullying.
O bullying pode trazer problemas psicológicos graves para quem sofre e para quem pratica?
O bullying é um comportamento, então, que envolve a agressividade. Lidar com a agressividade, lidar com os nossos sentimentos, é sempre uma questão delicada. A gente, muitas vezes, não sabe como lidar com isso, a gente não aprende isso. Ou aprende na vida, vai vivenciando a forma como a gente lida com os nossos sentimentos. E muito poucas vezes a gente presta atenção nisso. Alguém que age de maneira agressiva pode ter infinitos motivos para agir dessa forma ou não, ou pode não saber o que fazer com esse impulso. E, ao mesmo tempo, alguém que sofre de uma atitude agressiva ou de uma atitude violenta pode também não saber como se colocar frente a essa situação. Pensando dessa forma, sim, o bullying produz efeitos em todos que estão envolvidos ali. Seja porque eu exerço um poder ou uma violência que muitas vezes me assusta também, mas que eu vejo que produz efeito no outro. E por outro lado, quem sofre, quem é vítima, não consegue se colocar e com a continuidade, com a repetição desse comportamento, vai cada vez menos embotando essa possibilidade de reagir frente a essas situações. Então, assim, são questões, são marcas psicológicas importantes e que precisa ser cuidada. A melhor forma seria evitar esse tipo de marca, mas que uma vez que essas marcas aconteçam, que ela possa ser cuidada dentro do território da escola, dentro do território da família e algumas vezes até com uma ajuda externa, com ajuda de profissionais mesmo.
O que leva uma criança ou adolescente a praticar o bullying? Os pais podem ter culpa?
É muito difícil responder essa pergunta, né? O que leva uma criança ou um adolescente a praticar o bullying? A criança ou adolescente, ela está inserida numa rede ampla, que os pais são, talvez, os pais e a família mais próxima são, talvez, a primeira rede, mas que não podem definir tudo da criança. Então, também culpabilizar os pais talvez não seja a melhor estratégia para lidar, enfrentar esse problema. Culpabilizar os pais só impossibilita que se haja sobre essa situação, porque os pais também ficam de mãos atadas diante dessas situações. Me parece que a melhor estratégia é pensar o bullying como efeito dessas relações e que para alguém ser agressivo, de alguma forma existe um ambiente que favorece que isso apareça. Ou que isso se expresse dessa forma. E talvez a ideia seja como cuidar para que as crianças e os jovens possam se expressar de outras formas, que tenham espaços para se expressar de outras formas, não só com violência e agressividade.
Como os pais devem agir quando descobrem que os seus filhos praticam ou sofrem bullying? Ensinar os filhos a revidar as agressões é uma forma de resolver o problema?
Entendendo que o bullying acontece num território escolar, porque o bullying também é um conceito que vem se expandindo para outros ambientes, e entendendo que a nossa fala aqui está circunscrita a esse território escolar, me parece que o primeiro movimento é dos pais irem buscar a escola e tentarem entender o que está acontecendo, como é que a escola está lidando com essas situações, quais são os canais que a escola estabelece para se comunicar com as crianças ou com os jovens, quais os espaços que esses jovens têm para expressar os seus sentimentos, as suas frustrações, as suas insatisfações, como é que essas relações vão sendo construídas na escola. Esse primeiro movimento de buscar a escola para pensar junto uma estratégia de lidar com essa situação é a mais interessante. Em relação à questão de revidar as agressões, eu não saberia nem dizer se isso seria possível, porque me parece que o que está mais em foco numa situação de bullying não é tanto a violência e a agressividade, e mais uma assimetria nas relações de poder, em que você tem uma violência sim, uma agressividade, mas uma violência e uma agressividade que pressupõe uma diferença nas relações de poder, um sentimento de eu posso tudo por parte de quem agride e um sentimento de inferioridade ou de menos-valia de quem não consegue reagir. Então, você solicitar que essa pessoa que já está sofrendo com as agressões, sejam elas físicas ou não físicas, pedir para essas pessoas reagirem a essas agressões dentro de uma situação que ela já se vê e se sente inferiorizada, menosprezada, não percebida, é também uma violência contra essa pessoa. Além do que, esse tipo de reação não resolveria as situações e os conflitos que estão colocados aí. A melhor forma, me parece, seria olhar com cuidado para essa situação e tentar construir, junto com a escola, espaços de diálogo e de acompanhamento dessas pessoas envolvidas. E que talvez pudesse se pensar até numa prática mesmo regular da escola, de criar espaços para que questões que são das relações interpessoais apareçam. Porque muitas vezes a escola considera isso como um problema de outra ordem, não como um problema escolar, mas a escola é o lugar onde essas questões aparecem.
O que a escola deve fazer para lidar com esse tipo de comportamento?
Me parece que seja por aí, pela ideia de criar espaços em que sejam construídos diálogos, que sejam feitos compartilhamento de sensações, de sentimentos, do que está preocupando aqueles jovens naquele momento, ou aquelas crianças, que isso seja parte do funcionamento regular da escola e que isso não venha surgir apenas quando já virou um problema. Tentar conduzir isso de uma forma mais contínua, continuada, a ideia de um acompanhamento a esses alunos.
O que fazer para evitar o bullying? O incentivo à competição entre os alunos que vemos hoje em muitas escolas pode levar a situações de bullying?
A ideia da competição, você não olhar o outro naquilo que ele tem de diferença, a dificuldade em enxergar essa diferença no outro, em enxergar que eu posso ser diferente do outro e que isso não me faz melhor ou pior que o outro, é algo que me parece contribuir para evitar o bullying, né? Então, um trabalho em que esse convívio com as diferenças seja valorizado me parece ser algo interessante para evitar situações de conflito. E, por outro lado, um trabalho no sentido de ajudar essas crianças, esses jovens, a lidarem com esses sentimentos que vão surgindo nas relações interpessoais. Porque, novamente, a gente não aprende isso. Muitas vezes a gente aprende isso vivendo. E se a gente pode experimentar isso de outras formas, num espaço protegido, vai evitar que isso surja como uma violência, como uma agressividade muito exposta.
Com que idade uma brincadeira entre crianças já pode ser entendida como bullying?
Tentando responder essa pergunta, eu faria uma outra pergunta. Qual seria o objetivo de definir uma idade para que se comece a classificar determinados comportamentos como bullying? Se a questão é ajudar, se o que está em questão no bullying é ajudar as pessoas a entenderem ou a se perceberem nessas relações interpessoais, mais interessante do que identificar o início de um bullying seria ajudar elas a lidarem com os sentimentos que surgem nessas relações interpessoais. Sejam elas amor, agressividade, raiva, o que faz com que uma pessoa responda violentamente ou não. E olhar então isso de perto. É lógico que o que eu estou afirmando aqui se afastem muito desse discurso mais jurídico para o qual a questão do bullying seria um comportamento objetivo, dado, passível de ser observado e de definido muito claramente. E aí, como psicóloga, eu acho que essa talvez seja uma grande questão. É o sofrimento envolvido naquela situação. Mais interessante, então, do que identificar o início precoce de um comportamento de bullying seria ir acompanhando as crianças desde muito cedo nessas relações interpessoais, para que elas, quando cheguem, então, numa idade definida, que elas possam então lidar de uma forma saudável com as diferenças, com os conflitos, com aquilo que elas não gostam, que elas gostam, e possam se expressar de uma forma mais saudável do que batendo ou humilhando ou xingando.
Muito se fala sobre o cyberbullying, em que o agressor, escondido atrás de um computador, envia fotos ou comentários agressivos e expõe o outro com o objetivo de constrangê-lo. Nesses casos, o ataque ocorre longe da escola e muitas vezes sem o conhecimento dos pais. Como os pais e a escola devem lidar com uma situação dessa quando eles descobrem?
Me parece que a principal medida aí é construir canais de diálogo, é construir espaços para que se converse sobre isso, para que isso possa ser dito, para que a criança ou que o jovem que está vivendo essa situação possa se expressar, tanto revelando seu desconforto, seu sofrimento, quanto revelando o que for que está atravessando ele nessa situação. Como é que ele está encarando essa situação? Por acontecer fora do espaço escolar, é algo que fica mais delicado para acionar a escola como uma parceira na construção desse trabalho de diálogo, na construção desse espaço de diálogo. No entanto, como muitas vezes esses cyberbullying chegam a afetar a escola, me parece que talvez pensar isso como um trabalho conjunto dos pais e da escola para enfrentar isso, um trabalho que não tem uma regra, que não tem um passo a passo que vai dizer que determinadas estratégias vão dar certo ou que não vão dar certo, entender isso como uma construção a se fazer em parceria, envolvendo pais, escola e os próprios adolescentes ou crianças que estejam envolvidas, e também os que não estão envolvidos, talvez seja a melhor estratégia. Pensar isso coletivamente, afinal de contas, não é o problema de uma criança, ou de um pai, ou de uma escola. Pensar isso como um projeto mesmo, e em termos de projeto, pensar que espaços são esses que a escola está produzindo para ajudar ou não a trabalhar essas relações. E a família da mesma forma. Que espaços são esses que a família está oferecendo a esses jovens de se comunicarem com eles, desses pais em relação aos seus filhos. Se esses filhos se sentem seguros com esses pais também de poderem falar e conversar sobre isso e construir então um caminho de ação frente a essa situação. Porque, novamente, essa questão de uma diferença de poder muitas vezes se expressa não só na situação de bullying propriamente dito, mas na relação com o professor e com os próprios pais. De um sentimento de que eu não tenho lugar de falar, eu não tenho vez de falar, eu não tenho espaço de falar e de me expressar. Então, ajudar que essas crianças que estejam sofrendo com isso possam se expressar é interessante, talvez ajude na resolução desses impasses que tem a ver com dificuldades de relação interpessoal.
Tá bom, professora, muito obrigado. Eu abro agora se a senhora tiver alguma frase, algum pensamento ou quiser fazer alguma colocação própria. Né? Então a gente se despede, até a próxima entrevista. Obrigado, professora.
A colocação a ser feita talvez caminhe por aí. Pensar o bullying como uma dificuldade nas relações interpessoais que envolvem diferenças de poder e que isso pode ser trabalhado e resolvido antes de chegar ao extremo de uma violência. Isso pode ser trabalhado e resolvido através de um diálogo, de um cuidado nessas relações. É isso, muito obrigada também.
Nós agradecemos mais uma vez pela disponibilidade da professora Beatriz em nos conceder essa entrevista. E temos a esperança de poder conversarmos mais vezes com ela sobre outros temas ligados à psicologia e à vida estudantil. E você, tem algum comentário ou sugestão sobre o bullying? Já presenciou, sofreu ou praticou bullying? Continue suas experiências comentando o roteiro desse episódio em vidaestudantil.com/veacast6, em nossa página do Facebook em vidaestudantil.com/facebook ou mande um e-mail para veacast@vidaestudantil.com relatando a sua experiência ou opinião sobre o tema. E eu vou ficando por aqui, mas lembre-se que o VEcast sai toda sexta-feira às 10 horas da manhã no vidaestudantil.com. Muito obrigado por ouvir esse episódio e até a próxima sexta-feira!